O teu caldeirão, Edmundo, é enorme. Eu vou dizer, não vamos falar de caldeirada, não estamos a falar de comida antes de começarmos a gravar, mas eu quando me refiro ao caldeirão é quantos estilos é que cabem na tua música?
Todos os que fizerem sentido.
É tudo.
Sim, a minha base, pelo menos para a produção, é o pop alternativo, mas e depois a inspiração.
Mas são
vem
as raízes das, também.
É isso, sabe? O popular, a música popular, a música tradicional, até às vezes a música pimba me inspira para certas coisas, de certo ponto. Tem mais a ver com o timbre, a parte minimalista da coisa. Tudo me inspira, mas e depois não sou a popular, a pimba, a tradicional, sou um pop com raízes portuguesas.
E com elevação, e polido, e muito bem tratado?
Sim, diria que sim. Acho que esse é o meu desafio enquanto compositor, produtor, letrista, é trazer as raízes portuguesas, as raízes que me fazem mais sentido a mim, e até as mensagens para as minhas canções, e eu acho que isso se reflete muito nos últimos, especialmente nos últimos temas que eu tenho lançado, já está uma mistura muito mais equilibrada, e especialmente este segundo disco, Vida de Cão.
Não vou fazer aquela pergunta, eu faço, tenho que fazer, porquê que decides?
Porque a Vida de Cão, posso responder.
Queres?
Claro que sim, porque a ideia até faz tudo, está tudo justificado. Vida de Cão, começando pelo disco, o disco é um copo meio cheio, meio vazio.
Okay.
Tem narrativas sobre a vida, coisas menos positivas, tem sobre a sociedade em si, algumas questões que eu quero abordar sobre a sociedade, mas ao mesmo tempo, musicalmente, é alegre. Enquanto que os temas às vezes não são tão alegres. Então existe este equilíbrio do copo meio cheio e meio vazio. E porquê Vida de Cão? Porque Vida de Cão, para mim, tem os dois sentidos. Que é, a Vida de Cão é muito usada para os cães do trabalho, aquela vida dura. E difícil, mas nos dias de hoje Vida de Cão já não faz sentido, porque a Vida de Cão é ótima. Em maior parte dos casos tem casa, tem boa comida, tem carinho, tem amor.
Okay, essa
e
há
30, sim. 40, 50 anos atrás o cão deitava sujos muitas das vezes e vinha do trabalho e andava para a frente e para trás no campo ou mesmo nas pescas também havia um cães que andava.
Eu adoro conversar, mas não vamos por aí, porque às tantas vamos ao encontro daquilo de quando em vez também acontece comigo essa discussão de tratamos melhor os animais de companhia do que as pessoas, às vezes.
Diria que sim, e alguns animais merecem mais.
Pois?
Menina de olhar sereno, raiando pela manhã, de seio duro e pequeno, num coletinho de lã. Menina cheirando a feno, casado com hortelã. Menina cheirando a feno, casado com hortelã.
Eu estou a conversar com o Edmundo Inácio. Nós precisávamos, e farto-me dizer isto também, farto-me dizer quando é o caso, e é o teu caso, que nós precisávamos de muito tempo para mesmo muito tempo, não é apenas uns 10, 15 minutos, uma hora que fosse para falar da tua carreira. Isto começou muito cedo, 18 anos, Inglaterra, festivais, Festival da Canção, isto mais aquilo. Há um álbum cá fora, há um segundo prestes a sair. Já vamos dizer também que no dia 17 de abril
estar nos Bons Hábitos, no Porto. É a segunda data que desta tour chamada Pelos Clubes Cá da Terra, e farei 5 datas no país em clubes mais pequenos, para também trazer o formato mais intimista, que é essa a ideia.
Explicar esse formato mais intimista?
Sim, este claramente é um concerto de apresentação do segundo disco, mas de uma forma em que o público participa, para além de eu e o músico que está em cima do palco comigo, sermos multi-instrumentistas, tocarmos um pouco tudo, e eu, para além de cantor, desta vez estou como instrumentista também. Existe o facto de o público ser o terceiro, quarto, quinto músico neste concerto. Poderá ser vocalista, poderá ser um monte de coisas, poderá acontecer várias coisas.
É desafiante.
O público é desafiante para nós e para o público também, mas será uma experiência para mim única, e essa também era a ideia, era que o público participasse como uma família neste concerto de apresentação do disco, e que as pessoas realmente participassem no disco de uma forma direta, visto que as pessoas são quem me inspiram, e as histórias de pessoas são quem me inspiram em todas as narrativas, especialmente neste disco. Então, ter este desafio de conseguir de alguma forma ser um maestro nesta noite muito especial da apresentação deste disco é um desafio que me está a animar e está-me a criar aquela boa ansiedade, aquele bichinho de nunca mais chega à noite para ver como é que o público se comporta.
Eu vou embora, vou deixar a minha terra, vou à procura de um lugar para morar.
Levo na mala este sonho que me espera e a saudade pronta para me apertar.
Vou pegar novamente na expressão vida de cão, porque pelo lado mais, mais negativo, acho que
o lado mais positivo.
Eu já me explico. A vida não tem corrido mal.
Não posso queixar, não. Nem gosto de me queixar para não dar azar.
Eu disse há pouco, de microfone fechado, e desculpa por isso, mas a primeira vez que te ouvi verdadeiramente é tocar numa rádio nacional, e posso dizer, na Antena 1, e gostei.
Sim, quem me dera, sim.
Quem me dera, sim, sim, sim. Que tem ali uma que é muito orgulhoso.
Sim, e essa é uma das canções mais inspiradas no fado. O primeiro disco tem uma base mais de fado e música tradicional como inspiração, enquanto que este segundo disco mantém-se esta identidade, mas acrescenta outras cores ao disco. Existe também muita referência da música dos anos 70 e 80, coisas que eu ouvi de cassetes, porque eu sou de 99. Então, este disco é muito, sinto que é muito mais completo. Foi um disco não tão pensado e sofrido como o primeiro, porque era o primeiro, e o primeiro é sempre a coisa mais difícil de fazer.
A pressão.
E, sim, era uma pressão que eu próprio meti sem necessidade nenhuma. E como me senti confortável no primeiro, no final senti-me confortável em vários processos da escrita, composição e produção, este segundo disco foi: eu vou ouvir coisas, vou me inspirar nas coisas e vou aceitá-las e vou começar a compor com base nesta inspiração. Então foi um disco de uma forma muito natural. O processo criativo foi muito mais curto, muito mais rápido, porque sinto que este disco sou realmente eu.
Eu fico com esta ideia, e corrijo-me se eu estiver para aqui dizer alguma palermice, diz-me não é nada disso, mas tu és dos tais, que é a minha humilde opinião, que fica ali numa prateleira especial.
Obrigado.
Posso explicar? Vivemos tempos de abundância, de muito artista, de todos os dias. Recebemos músicas novas aqui na rádio de... São, já não são centenas, acho que são milhares de artistas, mas depois, claro, existem os tais que se destacam, que têm ali algo especial que nos prende. Tu estás lá, nesse...
Obrigado.
Embora essa coisa de querer juntar o tal caldeirão que eu falava no início da nossa conversa, parece que há um processo com muito discernimento para conseguir... conjugar tudo isso.
Eu diria que o meu segredo é ser verdadeiro, e eu acho que por isso é que as coisas soam de uma forma verdadeira, porque normalmente quando eu penso muito em como é que eu vou, por exemplo, penso assim, vou meter o malhão com música eletrónica.
Okay.
Se eu começar no processo criativo assim, normalmente corre mal, normalmente a canção não sai, porque está muito pensado e aquilo foi pouco sentido. E todo o meu processo de composição e criação vem da parte da produção. Eu tenho uma ideia do que quero falar e depois vou construindo. É como se eu fosse pintando um quadro. Então eu vou sentindo o que eu quero transmitir, e por isso é que eu sinto que talvez, especialmente este disco, tem canções muito especiais, porque foi tudo muito verdadeiro, e agradeço colocar-me nessa prateleira.
Edmundo, já tentaram arrumar, organizar numa prateleira que tu dizes
não, eu também não deixo.
Não é bem isso, não fica restrito apenas a...
Não, é porque eu acho que, para além de música, eu sou intérprete, e acredito que o intérprete seja capaz de abordar vários tipos, estilos de canção. Eu, por exemplo, fiz o ensino clássico, eu estive no conservatório, e agora... Guitarra, exatamente, mas também tive a formação musical em canto, clássico conjunto em canto e a formação musical, e isto também me dá bases para muitas das vezes pensar: devo meter o canto lírico aqui, coisas que normalmente não vê, e o que foi o que aconteceu agora com a última atuação de homenagem no Festival da Canção que eu fui chamado para fazer, da menina da Tonicha, a menina do Alta Serra da Tonicha, começa com um início em canto lírico, porque é uma vertente que eu tenho e já tinha explorado ao vivo, mas nunca tinha explorado em gravação, e então aproveitei esse momento para apresentar ao vivo, gravar e lançar nas plataformas digitais. Por isso eu gosto de me desafiar em todos os trabalhos que eu faço.
De cima, que agora dizer-te, ouviste falar de uma Rosalía que lançou uma música que se chama Bergain?
Sim. Uma nova fase também, é isso que eu gosto de ver. Ela vem de um disco completamente diferente.
Sim.
E então agora.
Uma provocação a ter.
E então ela agora trouxe uma coisa inesperada para a música pop, que é a música clássica, e eu também sou um grande admirador dela e gosto do facto dela se desafiar. E mesmo com produtora e compositora, acho muito especial que uma artista mulher, nos dias de hoje, que muitas das vezes não existia esta possibilidade de acontecer e a indústria não deixava, uma mulher com a força que ela tem para que se faça projetos como este.
Nós vivemos tempos de contabilidade, de visualizações. Essa parte corre bem também contigo, não é?
Vai correndo cada vez melhor.
As plataformas de quantos ouvintes tens, quantas visualizações foram feitas dos teus vídeos, das tuas músicas.
Sim, eu acho que existe sempre pessoas que contabilizam isso e a equipa haverá ter esse trabalho.
É uma ferramenta e é um indicador de
se o trabalho está a ir num caminho que se procura ou não, mas eu tento não ligar muito a isso, mas ultimamente as coisas têm-me corrido bastante bem nas plataformas, as redes sociais também têm crescido, as pessoas têm comentado cada vez mais e sinto muito amor nas redes sociais, mais do que às vezes estava à espera, e as pessoas têm abraçado muito o meu projeto e fico feliz porque sinto que estou cada vez mais perto das pessoas perceberem e aceitarem aquilo que eu sou como artista e como compositor.
Não é novidade nenhuma, tu és algarvio, Portimão?
Portimão.
Peculiar?
O peculiar é relativamente ao relento, não é? Essa é a questão. O peculiar também é algarvio e este disco, como tem muita ligação...
Tenho gostado bastante do que... É aquilo que eu não estou a desculpar, mas é tanta informação, tanto artista, tanta canção, que nós temos algumas, e eu tenho acompanhado algumas das coisas que ele tem
lançado também. Sim, é um artista que eu acho interessante também, ele é muito ligado de uma forma diferente à tradição portuguesa, ele está numa fase muito de olhar para o Adamastor e algumas figuras assim, o EP dele é sobre isso, e eu achei muito interessante a participação dele no Festival da Canção. Eu estava como comentador da Antena 1, nesse mesmo ano, julgo que foi no ano passado, e deu-se a conversa e depois fomos a estúdio sem compromisso nenhum. Eu pensei, uma canção para lançar como single à parte do disco, vamos tentar. E a coisa correu tão bem que entra muito bem no universo do disco, que é um dos singles deste disco. E pronto, por ele ser de Faro também, pensei, os algarvios precisam estar presentes neste disco. É um disco ligado às minhas raízes, o tempo que eu tenho passado no Algarve. Então, o peculiar fez parte desse processo.
É madrugada, estou a chegar. Entro na cama, é tempo de te acordar. Tu sais de casa, hás de voltar. Não temos tempo, meu almoço é o teu jantar.
Eu fico com esta ideia, acho que não estarei muito, muito errado, que a tua geração que anda a tentar também agarrar-se ou a pegar na raiz, nota-se isso, seja o canto, seja
a própria roupa, o estilo, os próprios designers também, mas eu acho isso muito interessante. Eu acho que a minha geração...
Eu apoio, eu não estou...
Mas eu gosto disso porque eu sinto que a minha geração foi perdendo a vergonha do que é ser português e do que é a música tradicional, a música popular, até a música pimba virou cool para as festas das universidades e tudo, e as pessoas ouvem quando se juntam, e eu acho isso muito interessante, e conseguirmos explorar isto da melhor forma também é um desafio muito interessante nos dias de hoje, para também não estarmos só a inspirar-nos lá fora e começarmos a perder o que é a música portuguesa, a cultura portuguesa. Então fico muito grato com o resto dos meus colegas que também fazem este trabalho de não esquecermos do que é ser português e o que é estar na casa dos avós, ouvir um avô ou uma avó analfabeta a inventar palavras, a fazer as cantigas, a dizer mezinhas, e tudo isto acho que é inspiração, e isso é muito Portugal.
Uma abordagem assim infantil, pueril, tu tens o teu trabalho cá fora, tens as tuas músicas, está em um disco novo a chegar, o segundo, e ouves outras coisas que vão sendo desvendadas e dizes, está a tentar fazer algo que eu...
Não, eu gosto muito de ouvir música de tudo um pouco. Talvez ter tido um estudo clássico e em adolescente gostava de rock, pop e música eletrónica e ouvia tudo um bocadinho. E ainda hoje isso acontece, e depois descobri o tradicional e o fado durante a faculdade. E então tudo isso é, para mim, é inspiração, e ver o que os artistas fazem cada vez mais com mais ferramentas. Hoje em dia no quarto conseguimos fazer música porque existem muitas ferramentas e torna-se coisas muito interessantes. No caso da Billie Eilish, foi um daqueles casos que mudou um bocadinho a produção e trazer o lo-fi novamente para a música pop, e fez com que muitos jovens pensassem, eu também consigo fazer música, porque eles começaram num quarto. Claro que nos dias de hoje a Billie já deve estar num nível diferente, mas muito do processo também passa por aí, e eu acho isso interessante. Por isso eu ouço tudo o que aparece, e acho que a música está num bom caminho. é preciso é continuarmos a acreditar naquilo que nos faz sentido.
Não sei porquê, mas apetecia-me falar novamente da Rosalía, que foi buscar a Carminho, por exemplo, e teve lá um fado também, uma catalã que eu conheci a cantar inicialmente apenas e só flamenco, a voz e
o primeiro disco dela, guitarra, feito na faculdade, foi também um projeto incrível de final de curso. Mas pronto, é isso que eu também gosto muito, que ela vem do flamenco, é tipo uma fadista em Espanha, não é? O flamenco é quase o fado para eles, e começou a misturar a música eletrónica e a música mais urbana, mas tudo isso fez parte, pelo que eu pouco que sei, da vida da Rosalía, tem a ver com relações interpessoais que teve, e tudo isso nós vamos ganhando. E eu sinto que hoje eu sou isto porque trabalhei também com dois produtores incríveis neste segundo disco, que é o Kim Albergaria e o Ivo Costa, dois dos três membros dos Bateu Matou, percussionistas incríveis.
Kim Albergaria é uma coisa que me irrita profundamente, sabes?
Também faz tudo, é incrível. E então,
eu tenho agora há um disco, e agora para estes dias, Mães Solteiras, que é uma coisa que eu...
Há outro projeto dele,
que eu adoro.
Punk, exatamente, um outro projeto do Kim. Eu acho que tudo o que são pessoas, vamos trazer coisas novas, e quem sabe daqui a um ano estou aqui com mais inspirações ou com outras letras ou outras abordagens.
Não há aqui nada hermético, ou seja, tu estás aberto.
Eu estou sempre em transformação.
Despertei a meu lado, estava eu a dormir. Tentei levantar, mas sem conseguir. E eu não sei como farei para acordar desta sesta. Nunca matei, mas já me entreguei nos braços da besta.
Estou a conversar com o Edmundo Inácio, que tem uma vida de cão para mostrar agora por estes tempos.
13 de março é o lançamento do disco. Do disco digital, sim, para as plataformas digitais. Só que dia 10 de abril é que vamos ter o vinil, que eu estou muito entusiasmado, porque nunca tive um vinil na minha vida. Tive o CD no primeiro disco, e agora com o segundo disco optamos pelo vinil.
Mas tens essa, já pegaste numa agulha?
Já. Eu tive um vinil, não muito bom, mas agora há pouco tempo fui testar o master do vinil para aprovar, e vi que era já um vinil bom. E foi difícil afinar aquilo para meter o...
Consegues perceber este fenómeno? O vinil já foi morto e assassinado, já fizeram um funeral não sei quantas vezes, ele continua aí. A tua geração também que se despertou para esta...
Sim, eu acho que tem um bocadinho a ver também com esta necessidade de ir buscar as raízes, continuar a ter alguma coisa... Porque hoje em dia a música é toda digital. Nós ouvimos a música, e onde é que está a música, não é? Nós não temos nada palpável sobre a música. Eu acho que ter uma peça como um vinil já traz essa sensação. Mesmo a escuta do vinil é diferente, o master é diferente, porque aquilo tem... E depois é isso, é a peça de coleção que todos os artistas, normalmente, quando fazem um vinil, pensam: eu quero apresentar uma peça para as pessoas terem.
Vais querer também, porque também percebo que um vinil colorido... Eu refiro-me ao teu.
Meu vinil vai ser colorido, obviamente.
Muitas cores.
Com muitas cores, não, com uma cor única, mas todo o design é muito especial, porque a contracapa foi bordada por uma associação que chama-se A Avó Veio Trabalhar, que é uma associação que tem avós, literalmente avós, que vão para lá passar o tempo e fazer todo um pouco de tudo. São artistas de uma outra geração, que fazem bordados, fazem colagem. Então nós pedimos para bordarem as canções do disco, os títulos das canções do disco. Então a parte de trás do disco é basicamente uma digitalização do que as avós fizeram, e a parte da frente é uma fotografia feita pelo David Sobral, outro algravio que eu quis trabalhar durante este processo. Eu deitado com um cão, numa foto inspirada pelas míticas poses como do Michael Jackson e outros do mesmo tempo, que faziam aquela foto meio deitada de lado, e o cão também acompanha nesse movimento. Então é um disco muito especial, porque artisticamente também tem isso, e depois também traz algumas surpresas lá dentro para quem comprar o vinil. É um disco muito bonito e especial para mim.
Obrigado por estes minutos, e que corra tudo pelo melhor com este lançamento da Vida de Cão. O Edmundo Inácio vai andar por aí a terceira vez, que é para não esquecer, e está cá no Porto no dia 17 de Abril, nos Maus Hábitos. Obrigado.
Muito obrigado.
Somos moros de trabalho neste corridinho louco, que nos troca tantas voltas para no fim deixar-te um pouco. Porque não trocar o passo e abrandar a vida um pouco, acertar este compasso para ver se eu não fico louco. Dá-me sopas e descanso, meu amor, para ver se eu não fico louco. Cansado da confusão, onde a doida rotina se tornou frisão. para espalho, entregar a paz e meter-me no cadambada de ilusões. Somos só peões nesta dança cega por meros tostões. Abrando o pé para ver se eu não fico louco. Dá-me seu paz e descansa, meu amor, para ver se eu não fico louco. Dá-me o conforto do teu colo, meu amor, para ver se eu não fico louco. Farto desta vida, vida de cão, todos me gritam, ninguém tem a razão. Se me perguntas qual a solução, é bater o pé no chão. E volta, volta, volta e meia, se a tua vida anda feia, vai que o mundo é dá-me sopas e descansa, meu amor, para ver se eu não fico louco. Para ver se eu não fico louco. Dá-me o conforto do teu colo, meu amor, para ver se eu não fico louco. Doidas, tão doidas, que doidas, como galinhas em cadeia. Doidas, tão doidas, andanças de peças vazias e crista a riar. Neste lugar não me meto, na dança do espeto eu não vou entrar. Para ver se eu não fico louco. Para ver se eu não fico louco.